ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Oi, Fernando. Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado, hein? Ligadaço em você aqui no Bate-bola Nacional, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é terça-feira, 28 de março de 2017, e de imediato, hein, vamos logo aos destaques do programa de hoje, lembrando que logo mais tem a seleção do Tite, tem Brasil e Paraguai no som da Nacional, tem o Borges, tem o Valdir, tem o Maurício, tem o Lincoln, tem o Bamburgo, toda a seleção nacional do rádio, e o primeiro destaque é do Brasil, a seleção do Tite. Quem chega é Maurício Costa, direto de São Paulo. Alô, Maurício, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Hoje tem Brasil enfrenta Paraguai na Arena Corinthians para garantir a vaga na Copa do Mundo de 2018. Neymar rompe o silêncio e é o novo capitão da seleção brasileira.
É isso aí, daqui a pouquinho os destaques para você da seleção do Tite. Agora é a vez do Botafogo, quem chega com o destaque direto do Nilton Santos é o Rodrigo Ricardo. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Sem Pimpão e Vitor Luiz suspensos, Botafogo encara a Portuguesa nesta quinta-feira.
Legal, legal, bacana. E agora é a vez do Rafael Monteiro. Rafa, qual é o seu destaque? Boa tarde, Rafa.
Boa tarde, Rui Fernando. Federação do Rio de Janeiro confirma o Fla-Flu de domingo em Cariacica, no Espírito Santo. Fluminense tem o melhor ataque do Brasil.
Agora, esportes olímpicos e paralímpicos. Quem manda é Wagner Gomes. Fala, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. O ciclista brasileiro recebe advertência e está suspenso temporariamente. Brasil fica sem medalhas em etapa de Acapulco do tiro esportivo.
E você ligado aqui no Bate-Bola e participando, mandando a sua opinião. Os telefones do Bate-Bola, o código diário 21, os telefones 21-76918 e 21-76919. Estou esperando o seu recado, meio-dia e 33 no ar, o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília na internet, no radios.abc.com.br. E logo mais, você vai ficar com as emoções de Brasil e Paraguai, eliminatórias da Copa, estádio do Corinthians, o Itaquerão. Quem vai dar o recado é o The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. E os repórteres.
Maurício Costa.
E o Lincoln Chaves, com toda a seleção nacional do rádio e no plantão, o Jorge Vamburg, tudo pela Nacional, na rede nacional de rádios, para você, a emoção da seleção do Tite. E por falar na seleção brasileira, meio-dia e 35. Diretamente a São Paulo, acompanhando a seleção, quem tá lá é o repórter que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
Beleza pura. Fala aí, Maurício, tudo bem, cara?
Fala, Lislumbra. Boa tarde para você, Rui Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes do Bate-Bola Nacional. Pronto para mergulhar, porque o dia que amanheceu ensolarado já está com nuvens negras aqui, viu, em Guarulhos. E aqui Guarulhos é pertinho da Arena Itaquera. e a probabilidade de chuva é muito grande para hoje à noite. Não vai fazer muita diferença para os jogadores não, viu, Rui? Porque o gramado do estádio do Corinthians, ele é muito irrigado toda hora, inclusive o Arce, que é o técnico do Paraguai, falou isso. A gente está esperando um gramado praticamente encharcado, não, que já é exagero meu, mas com agora é uma bola rolando muito rápida, muito veloz, porque realmente toda hora, ali na Arena Corinthians, a diretoria do Corinthians, o CBF faz questão de irrigar o gramado. A gente viu isso várias vezes durante os treinamentos da seleção brasileira durante essa semana. Hoje tem Brasil e Paraguai, a expectativa é de um estádio lotado em Itaquera. Restam apenas, já estavam apenas no início da manhã de hoje, 2.700 ingressos à venda. E lógico, dos mais caros, de uma carga de 46 mil ingressos. A seleção brasileira já está confirmada pelo técnico Tite, mesmo com a dúvida de ontem se o Firmino ia jogar ou não. Ele estava com uma inflamação na garganta, garganta doendo. Eu também estava, viu? E eu também já me curei. Então, provavelmente, o Firmino já se curou também. Ele nem foi para o treinamento de ontem, ficou no hotel. E o Diego Souza treinou entre os titulares. Aí ficou aqui, será que o Diego Souza vai ser o titular? Vai ser o titular, e na entrevista coletiva o Tite confirmou. Não vai ter nada de Diego Souza. O Firmino vai para o jogo. Mas sabe como é que é, né? Vai que a garganta resolve pegar o Firmino de novo hoje à noite. E aí abre uma possibilidade do Diego Souza ser titular. Mas dificilmente o Diego Souza vai ser titular. O Firmino realmente deve ir para o jogo. O restante do time é o mesmo que venceu o Uruguai. A única diferença é a entrada do Fagner na lateral direita no lugar do Daniel Alves. Outra dúvida que o técnico Tite também tirou dos jornalistas era divulgar quem seria o capitão, né? O técnico adotou o rodízio. Eu achava até que ele ia colocar o Marcelo como capitão, devido à falha do Marcelo contra o time do Uruguai. Depois o Marcelo foi lá até interagir com a galera no treino do Morumbi, com os torcedores. Eu falei, acho que ele vai dar uma moral pro Marcelo, mas não foi isso não. Depois de a parte de capitão passar por Daniel Alves, Renato Augusto, Fernandinho, Felipe Luiz e Miranda, o Tite surpreendeu e colocou o Neymar. Neymar não era capitão desde os Jogos Olímpicos, não falava com a imprensa na seleção brasileira, a imprensa brasileira na seleção, há 244 dias exatos. O futebol do Neymar mudou, a cabeça mudou, o protagonismo do Neymar mudou, e o Neymar foi ontem, com um sorriso no rosto, explicar por que ele decidiu, em conjunto com o Tite, ser o novo capitão da seleção brasileira. Vamos ouvi-lo.
Foi uma decisão que, né, que eu tive após a Olimpíadas, por tudo que houve, por tudo que se falaram, por tudo que aconteceu. E eu senti que não era o momento de eu exercer aquela, né, essa posição que era de capitão. E ao decorrer dos meses, do tempo, né, de estar trabalhando com o professor Tite, né, acho que, além de tudo, não do grupo ser maravilhoso, claro, acho que é por ele que vale, acho que qualquer esforço, qualquer meta. É um cara que eu já admirava de longe e passei a admirar ainda mais, e é que ganha de confiança de todos. Então, ele escolhendo, né, me escolhendo como capitão novamente, eu fico muito feliz, e claro que eu estou fazendo isso por ele.
Tá, então, o Neymar falando que faz isso pelo Tite. E o Tite falou que ele vai ter que ser o capitão, e o Neymar faz isso pro Tite. O Tite deu umas inovadas, né, nessa semana, fechou treino, colocou o Neymar como capitão. Está mudando um pouco a seleção brasileira para não ficar muito no clima de já ganhou, no clima que está tudo certo. E o próprio Tite, logo depois, no final da entrevista coletiva do Neymar, foi pedido para o Tite falar assim: Tite, faz uma pergunta para o Neymar, que o Tite já foi comentarista, 20 anos, né, de futebol. A Tite falou assim: eu não vou fazer pergunta alguma para o Neymar, eu vou explicar por que o Neymar é o capitão da seleção brasileira contra o Paraguai. E ele explicou.
Ele merece a tarja de capitão. Ele é um líder técnico e um garoto com num processo de amadurecimento que tem uma série de pressões, por vezes, desumanas. E uma delas era do enfoque das pessoas de fora, achar que o Brasil, e eu dei uma entrevista antes na apresentação da Seleção Olímpica, que tudo era em volta de Neymar. E que o futebol é um esporte de conjunto, em que ele faz parte desse conjunto para roubar uma bola, tal qual roubou contra a Colômbia, a equipe toda construir e depois ele fazer o gol. Mas foi ele que fez uma pressão baixa. E que O talento dele vai ser emprestado ao trabalho, e não ele, porque era uma carga excessiva. Foi isso que cada um de nós tem a responsabilidade. E por isso que o simbolismo da capitania ele é mudado, porque não tem que ser para um só. Cada um tem que ter uma responsabilidade, porque senão tu pega um dia errado, o cara vai dizer, com ele capitão, aí vai estar. Mas com ele capitão. Não é. É a equipe toda que pode. Ali, a faixa é um simbolismo. E essa maturidade, ele mereceu estar aqui.
É, amigo, é o simbolismo da capitania. Eu acho que nem se eu pensasse, eu conseguiria falar isso numa entrevista coletiva. Técnico Tite escala o Brasil com o Alisson no gol, Fagner na direita, a zaga com Miranda e Marquinhos e Marcelo na esquerda. O meio de campo com Casemiro, Paulinho e Renato Augusto. No ataque, Felipe Coutinho, Neymar e Roberto Firmino, Rui Fernando.
Legal, então, Maurição. Daqui a pouquinho você vai retornar aí direto de São Paulo, a partir de 1 da tarde, com outras informações da seleção do Tite. E o que você vai falar, hein, Maurício?
Olha, eu vou falar que o Tite está preocupado com o clima de já ganhou, até porque os números contra o Paraguai recentes não são favoráveis ao Brasil, Rui.
Rapaz, legal. Então, daqui a pouquinho aí, a expectativa em relação aos números que o Maurício vai trazer pra gente aqui no Bate-Bola, 12:41. É o Paraguai, o adversário do Brasil. Quem chega com as informações do Paraguai, direto de São Paulo, é o repórter ABC.
Lincoln Chaves.
A seleção paraguaia chegou ontem a São Paulo para o jogo de hoje, 21:50 contra o Brasil. E o técnico Francisco Arce, aquele mesmo ex-lateral de Palmeiras e Grêmio, está sob pressão. Com 3 vitórias e 4 derrotas desde que assumiu a equipe Guarani, o treinador tem sido alvo de críticas em seu país, até mesmo de ex-companheiros, como o ex-goleiro Chilavert. O clima deu uma amenizada com a vitória por 2-1 sobre o Equador na semana passada, que recolocou os paraguaios na briga pela classificação. Com 18 pontos, o time está a 3 da Colômbia, a quarta colocada. Até por isso, o discurso de Arce e de seus jogadores é de vencer o Brasil na Arena Corinthians e entrar de vez na zona de classificação para a Copa do Mundo da Rússia. Para desmontar a defesa brasileira, vazada só 2 vezes nos 7 jogos com Tite, a aposta é no atacante Dario Lescano, que atua na Alemanha e é autor de 4 gols nas eliminatórias, um deles contra o Brasil. Outro destaque é o meio-atacante Juan Iturbe, que é argentino de nascimento, já foi comparado a Messi quando defendeu a seleção sub-20 dos hermanos, derrotou o Brasil de Neymar, Oscar e Lucas no sul-americano daquele ano, mas acabou seguindo a carreira mesmo pelo país de seus pais. Ele tem pais paraguaios. Mas vale citar também o atacante Angel Romero, do Corinthians, que é o maior artilheiro da Arena do Timão, palco do jogo de hoje à noite, com 16 gols. E olha, o Paraguai defende um tabu, não perde para o Brasil desde 2009. Nesse período, 4 jogos, 4 empates, mas o Paraguai eliminou o Brasil 2 vezes em Copas América, ambas as vezes por pênaltis. Será que hoje a gente acaba com essa sina? Um abraço.
Outro, valeu. Bom, 12:43.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista que não esconde o jogo. Boa tarde, Super Mário.
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde, ouvintes. Olha, um jogo importante, quase que definitivo para as pretensões do Brasil, que vencendo e dependendo de uma combinação de resultados vai visitar o passaporte para a Rússia. E em bom momento, o Tite saiu falando que nada de já ganhou. Até porque o já ganhou só nos atrapalha. O Brasil, lógico, é favorito, joga em casa, é o líder com 30 pontos, vem de 7 vitórias seguidas, então realmente não pode temer o Paraguai, tem que respeitar. Mas o problema é que o ufanismo exagerado, que traz a reboque os interesses comerciais, tem nada contra. Cada um vende o comercial que quiser vender, se quiser, nem conta a estação, assina em branco, se me contratar, eu vou lá e assino em branco. Agora, o problema é que isso cria um clima de já ganhou que não é realmente muito aceitável e bom. Foi assim em 82, foi assim, vou lá atrás, foi assim em 50, foi assim em 66, que nós voltamos para casa com 1 vitória e 2 derrotas. Foi assim em 82 que a gente ia ganhar a Copa e voltamos para casa perdendo para a Itália de 3-2. e por aí vai. E em 2006, que nós tínhamos um timaço e perdemos, além de França e tal, em 98. Então, nós não temos que nos preocupar com o que vem. Primeiro, nós temos que nos classificar. Estamos bem? Estamos. Mas nada, clima de já ganhou. E deixa o ufanismo para quem quer vender comercial.
Ok, valeu então. Mário Silva, meio-dia e 45. A outra opinião, quem chega é ele, o locutor de todas as ondas. André Luiz. Fala aí, Andrezão, beleza, cara? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem, né, Rui?
Tudo bem, e você?
Tudo bem, e você? Tranquilo, graças a Deus, tudo calmo, tudo tranquilo. Olha, seleção brasileira hoje não deve ter muita dificuldade para vencer o Paraguai, não. É, principalmente se os caras não entrarem psicologicamente no já ganhou, num jogo fácil, jogo tranquilo. É, a combinação de resultados, o Equador e o Chile perderem os seus jogos e o Brasil venceu o dele hoje. Mas mesmo assim, ô Rui, se nós estivéssemos no tênis, eu não sei quantas rodadas faltam para acabar. Deve faltar umas 8 ou 10, né, rodadas por aí, para acabar as eliminatórias. Nós teríamos como diria no vôlei, 8 match points para o Brasil. 5, então tem 5º match point para o Brasil. Tem 5 oportunidades de liquidar a fatura. Com um ponto só. Um ponto. Tem 5 chances em um ponto. Então, quer dizer, isso para o futebol, né? O Brasil vai disputar 15, precisa de um ponto. Ainda tem a combinação de outros resultados, tem confronto direto. Então o Brasil está na Copa do Mundo. Isso aí só não está matematicamente. Ninguém pode carimbar e assinar, como diz o Borges. Mas o Brasil já está lá. É só jogar tranquilo, jogar o que sabe. O esquema do Tite é bom. O Tite está com o grupo na mão. A seleção brasileira teve uma desenvoltura. Tudo bem que o Uruguai não fez aquela partida que deveria. Não teve o Suárez, que é um jogador que incomoda. Mas a seleção brasileira fez um esquema muito bom diante do Uruguai. É difícil jogar lá. Com todas as características que tem o futebol uruguaio, estádio lotado e tudo, o Brasil conseguiu. Não conseguiu ganhar de 1 a 0, o Brasil meteu 4, cara. Isso é fato relevante, não é? Não foi 1 a 0 o jogo, o 2 a 1, foi 4 a 1 para o Brasil. Então isso credencia a seleção brasileira, né? A hoje está tranquila para conseguir os seus 3 pontos e não precisa nem torcer para outros resultados, é só vencer 2 jogos que está tudo certo.
Tá legal então, valeu André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola, meio-dia e 48.
Momento Estádio.
Tá chegando ele aí, ó, quem é?
Wagner
Gomes. Boa tarde, professor, tudo bem?
Boa tarde, Rui, boa tarde aos ouvintes.
Tudo Olha bem, aqui, Rui? Brasileiros ficam sem medalha na etapa de Acapulco da Copa do Mundo de Tiro?
Exatamente, a competição aconteceu de 19 a 26 de março. Foram disputadas nesta etapa apenas 5 provas de tiro ao prato e os Estados Unidos foi o país que mais se destacou no evento, conquistando 4 medalhas, 2 de ouro e 2 de prata. A competição teve a presença de 5 brasileiros que, infelizmente, não conquistaram medalhas, Rui. Nosso tiro está...
Tá mal e não era pra estar, né?
Do alvo, hein?
Não era pra estar. Olha aqui, ciclista brasileiro recebe advertência e é suspenso temporariamente pela União Ciclística Internacional?
É a entidade que comanda o ciclismo mundial, né? Que é conhecida como UCI, União Ciclística Internacional, como você falou, divulgou a suspensão da equipe de São José por conta de mais um caso de doping da equipe. O Alex Correia Diniz apresentou resultado adverso em seu passaporte biológico e está suspenso temporariamente. A UCI divulgou uma nota oficial também informando a punição para a equipe. Além disso, a mesma nota informa que Otávio Bugarelli, outro ciclista nacional, teria sido notificado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Foi a terceira advertência do ciclista do time em um ano. A UCI não revelou as substâncias nas quais os ciclistas brasileiros teriam sido pegos. O Alex, é bom lembrar que é conhecido como meio quilo, já defendeu a seleção brasileira em diversas competições e está com 31 anos em 2009 e já havia sido suspenso por 2 anos, quer dizer, é reincidente, daqui a pouco vai ser banido do esporte por ficar insistindo com essa coisa ilícita que é o doping. Não tem jeito esse negócio, Rui.
É brincadeira. Ô Wagner, e depois de uma hora, a partir de uma hora você fala sobre o quê?
Vamos falar da final da Superliga Feminina e também dos jogos que vão acontecer nas semifinais.
Ah, tá. A tabela, então, você vai... Isso. Ih, rapaz, Rui, então é tudo sobre as semifinais, sim?
O negócio de doping é realmente muito importante. Eu tô sentindo no ar...
Sentindo?
Uma boina voando. Acho que veio um boina aí.
Boina. Rapaz, será... Boina. Pelo menos mandou recado.
É. Mandou recado.
Meio-dia e 50. É, vamos ao estádio Nilton Santos, o destaque agora é o Fogão, o Botafogo treinou pela manhã e quem destaca o Fogão é o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
É, esteve com boina hoje pela manhã aí, ô Rodrigão, beleza, cara? Salve, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando, todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Não estive com boina hoje, mas ele me mandou um zap e disse que hoje é Brasil 2-0 para cima do Paraguai. Agora voltando a falar do Botafogo, falando em seleção e Botafogo, só dando uma notíciazinha sobre o Botafogo já fez, requereu a CBF 43 camisas, que é justamente o número de jogadores que o Botafogo já cedeu à seleção brasileira. O Botafogo que é o time, a equipe do futebol brasileiro que mais cedeu jogadores à seleção, e o Botafogo está preparando um hall com esses 43 selecionáveis, né, que vestiram a amarelinha e vestiram a camisa do Botafogo. Destaque também para os três que são seleção FIFA: Didi, Nilton Santos e Garrincha. Rui Fernando, agora falando sobre o jogo de quinta-feira, né, o Botafogo encara a Portuguesa, vai jogar em Los Lares, e quem deve seguir titular no time é o Rodrigo Lindoso, porque o Jair Ventura, né, tá poupando alguns jogadores, poupou 4 jogadores contra o Bangu na vitória de 2-0, e deve voltar novamente a poupar alguns jogadores, e provavelmente Rodrigo Lindoso segue como titular. E aí, Rodrigo, tem que encarar a Portuguesa para valer?
Acho que pela grandeza do Botafogo, a gente tem que sempre depender de nós. Acho que a gente andou dando uma bobeada no Carioca. Mas eu acho que esse jogo do Bangu agora serviu para dar uma levantada boa na gente, mostrou a capacidade do grupo, apesar de ter alguns jogadores que considerado titular hoje não estavam presentes, mas até mesmo depois da expulsão do Pipão, demonstrou o poder que a equipe tem de estar com um a menos e segurar a vitória e conseguir ali no final do jogo fazer o segundo gol e dar mais tranquilidade.
Tá aí o Rodrigo Lindoso, que era titular no ano passado, né, fazia aquela trinca de volante, o Ayrton e o Bruno Silva, perdeu essa condição, mas vem sempre entrando. Botafogo também vai ter 2 desfalques contra a Portuguesa, Rodrigo Pimpão expulso e Vitor Luiz suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Rui Fernando.
Legal, valeu então, Rodrigo Ricardo, você fala o quê do Fogão a partir de 1 da tarde?
Botafogo viaja dia 11 de abril para sua excursão pela América do Sul, jogando pela Libertadores. E pode ter que voltar para fazer a final da Taça Rio, que é no dia 16, entre um jogo e outro, com o Nacional e o Barcelona de Guayaquil.
Preocupante, hein? Portanto, daqui a pouquinho o destaque do Rodrigo Ricardo do Fogão aqui no Bate-Bola. Lindoso entrando no meio de campo. O Botafogo pega a Portuguesa, que luta por classificação.
É, o Botafogo... É um time que está virado diretamente para você. Olha o Botafogo da Libertadores, é uma coisa. O Botafogo que joga o campeonato é outro totalmente diferente. Essa aí de jogar no meio, aí fica meio complicado. Agora o Sassá vai ter uma chance, né? Parece que, né?
Sassá.
Eu acho que ele é bom em agarrar essa, que é o último trem que está partindo, né?
Você ligado? E aí, André, algum detalhe aí sobre o Lindoso? É o cara certo ali para compor no meio?
Ô, Rui, tu conhece aquela história que tu chega em casa e só tem um ovo?
É. Então vai tu mesmo, né?
E aí tu tem que comer só... Aí tem que comer aquele ovo mesmo. Você só vai escolher se vai ser frito, cozido, isso, batido. Só tem um ovo.
Até rima.
É. Meio-dia e 54. E o Fluminense, quem fala do Flusão é o repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala aí, Rafinha. Beleza, irmão? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando, aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. O Fluminense treinou agora há pouco, visando o jogo de amanhã contra o Madureira. A tendência é que o técnico Abel Braga utilize os jogadores reservas e os titulares sejam poupados para a partida do próximo domingo contra o Flamengo. Isso não é confirmado ainda pelo Abelão, mas isso é uma conversa da gente entre a imprensa, já que o Abel Braga tem utilizado esse esquema no campeonato estadual, tem utilizado o time principal nos clássicos, principalmente agora na Taça Rio, e entre os times de menor investimento tem utilizado os reservas. Tudo bem que foi diferente no último final de semana contra o Macaé, mas a tendência é que os titulares sejam poupados, jogadores que a gente sabe que não vai poder atuar amanhã. Pierre, sentindo o tornozelo direito, está fora. Douglas, com dores nas articulações, também não treinou. O volante Wendel, suspenso, também não vai poder atuar contra o Madureira. No meio campo, Sornosa, que estava bem da vida, estava bem fisicamente no treinamento de hoje, acabou sentindo uma torção no tornozelo, já começou o trabalho de recuperação e provavelmente também não deve estar em campo amanhã para enfrentar o Madureira. Lembrando que o Fluminense tem 9 pontos na competição. Se vencer, dependendo dos resultados, o Fluminense já pode estar classificado para a semifinal da Taça Rio. Lembrando que o Fluminense já está classificado para a semifinal do campeonato estadual, ainda não está classificado para a semifinal da Taça Rio. O Fluminense tem 9 pontos na competição. Finalizando minha primeira parte em relação ao Fluminense, foi confirmado pela Federação do Rio de Janeiro o clássico contra o Flamengo no próximo domingo para o estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo, às 4 horas da tarde. Então o clássico com o Flamengo vai acontecer no próximo domingo, 4 da tarde, no Espírito Santo, Rui Fernando.
Legal, então. Valeu, Rafa. E o que você fala do Flusão a partir de 1 da tarde?
Fluminense deve direito de imagens por 3 meses aos jogadores.
Ok. E aí, Mário?
Olha, aí é o seguinte. Primeiro que a federação agiu bem, porque o Fla-Flu não vale nada, né? Porque um já está classificado, o outro também, e já estão com as vantagens também garantidas. Então, tanto faz como tanto fez. Então, leva uma atração para o Espírito Santo. O Kleber Andrade tem um bom gramado. E o Fluminense tá aí, um time, bom time. Agora eu tô sentindo que o ceifador vai ser ceifado.
Já dançou.
Você também tá na campanha?
É horroroso esse ceifador.
Alganada.
Ô André Luiz Mendes, o ataque mais positivo do Brasil, Fluminense na Série A, hein, André?
Pois é. Maravilha. Tem que dar bicho dobrado aí.
Tá com saudade do Fred, André?
Tá matando a pau.
Tá com saudade do Fred?
Ah, o Fred faz falta, Rui. Ele faz falta, tanto prova isso, que é artilheiro do campeonato mineiro. Você não pode desprezar o Fred de forma alguma. 10 gols em 9 jogos, quer dizer, seria um ótimo companheiro para alguém no ataque do Fluminense.
Meio paradão, no novo ataque do Fluminense ele é paradão.
O Fred, ele bem afinado de cuca, e indo pra noite um pouco menos que o normal.
Ele tá casado agora.
Pois é. Ele é um perigo, porque ele é lento.
Mas ele é lento. Não cabe mais. Por isso que o ceifador tá dançando, porque é lento.
Mas ele é lento, mas faz. O Rui é lento e não faz.
Tá bom. Fala aí, André.
Ô, Rui, olha só. Se você pegar hoje a gama de atacantes que nós temos, Guerreiro é lento. Né? Aí tem Sassá, que é rápido. O Thales, que é lento. Vamos só fazendo a variação, né? Luiz Fabiano, que não é menos que lento. O Lucas Prato, que é um jogador rápido, né? Se você olhar o Corinthians, você tem o Roger do Botafogo, que é um jogador rápido. E o Fred fez mais gol que esses caras juntos. Com toda a lentidão dele, quer dizer, às vezes
ele já foi mais rápido.
O jogador reconhece, o Fred reconhece a condição física dele, aí vem a experiência do jogador, que sabe se colocar bem, sabe se posicionar na bola, quer dizer. Assim, eu gosto muito do Fred, cara.
Ô, Rui. Eu também gostei muito.
Cuidado que o Fred vai te pegar.
Tá bom. Valeu, você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet e no radios.abc.com.br. Um minutinho, a gente volta já.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100. um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando. Olha eu aqui ligado em você, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde aí, galera. Tá beleza? Tá bacana? Pois é. Pra você também que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.ebc.com.br. É, retornou aí. Bom, hoje é terça-feira, 28 de março de 2017. O Bate-Bola tem as opiniões do André Luiz Mendes e Mário Silva. Tá retornando. Reportagens do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Lincoln Chaves, Wagner Gomes, Rui Fernando, Luiz Ferreira, Bruno Mendes. A produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando. Quase que eu falei Luiz Fernando. É. E gerência do Otávio Previd, o Magrão. Uma e um. É o Internacional, o destaque de agora. Quem chega é o repórter de peso. Fala do Colorado aí, boa tarde, Brunão.
Boa tarde, Rui, todos os ouvintes, companheiros do Bate-Bola Nacional. Na última rodada do Gauchão, o Inter venceu a duras penas o São José por 2-1. O time entrou na zona de classificação para a segunda fase, ocupando a sexta posição. Apesar da vitória, torcedor colorado voltou a pegar no pé do técnico Antônio Carlos Zago. Caso o campeonato acabasse da forma que está hoje, Rui, com a classificação atual, logo nas quartas de final teríamos um suculento Grêmio Internacional. Perguntado sobre esse fato, o volante Anselmo minimizou a possibilidade de pegar o arquirrival logo nas quartas de final.
Para mim, qualquer jogo é jogo. A gente tem que encarar todos os jogos aqui para frente como decisões, né? Nosso objetivo é o título. Então, o que vier aí, a gente tem que trabalhar forte para a gente conseguir o nosso objetivo.
Classificados e confrontos será conhecido nesta quarta-feira, quando teremos a última rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho, Rui.
Legal, obrigado então, Bruno Mendes, agora no Bate-Bola 1 e 2. E o Vascão, hein? O Vasco é o destaque de agora, quem manda do Vasco é ele, o Legal.
Luiz Ferreira.
Manda Legal aí, Luiz.
E aí, boa tarde pra você, tarde. Rui Fernando, aos amigos ouvintes aqui no Bate-Bola Nacional. O Rui Fernando, o clássico ainda não acabou.
Ainda não?
Ainda não, porque ainda tá dando muito pano pra manga.
Aliás, tem 3 anos esse clássico, né?
É, já deve ir pra uns 3 anos. O que tá acontecendo? Muita gente reclamou da expulsão do Luiz Fabiano, do pênalti mal marcado a favor do Vasco contra o Flamengo. Mas o que tá tendo uma grande repercussão nas redes sociais, inclusive com direito até capa do jornal Meia Hora aqui no Rio de Janeiro...
Que é, rapaz?
É a súmula do Luiz Antônio Silva Santos.
O que diz a súmula?
Eu tô com a súmula aqui, só que eu vou pedir ao nosso amigo Vinícius Sampaio pra colocar uma trilha sonora especial pra gente que tem tudo a ver com a súmula. Por favor. Apenas ouça.
É lá.
Vou ver se consigo fazer a entonação certinho. De forma assintosa, o senhor Luiz Fabiano Clemente partiu para cima de mim, me afrontando enquanto ainda erguia com o braço direito o cartão amarelo. No susto, com sua atitude, ainda tentei dar um passo para trás a fim de evitar contato. Mas ainda assim o jogador vem para cima, tocando seu peito no meu, me levando ao desequilíbrio. Ainda tive que usar os braços para evitar ir ao chão. Após essa atitude desrespeitosa e agressiva, apliquei o cartão vermelho direto. Após me recompor, fui cercado por alguns jogadores do Vasco. O jogador expulso continuou afrontando, colocando os dois dedos junto do meu rosto, intimidado e dizendo: "Você é moleque, safado, mal intencionado." Agora eu vou parar por aqui que o horário já não permite. Olha. A súmula virou piada, Rui Fernando. É. Porque o jornal Meia Hora perguntou: isso é súmula de jogo ou é enredo dos 50 tons de cinza?
É, tá bem
porque
amoroso.
Porque ficou meio estranho isso aqui, né?
Quem é que foi mais amoroso, o Luiz Fabiano ou o árbitro agora na súmula? É o índio, hein, Mário?
Me permita discordar. O juiz tem que relatar o que aconteceu e foi isso que aconteceu. Se ele falou bonitinho ou não, é isso.
Agora, mesmo que o texto diz, seja romântico.
No momento que ele diz, de maneira o quê, hein?
Assintose
agressiva. Assintose. Ele não falou que o Luiz Fabiano agrediu ele.
Não.
Então já dá uma brecha para uma defesa.
Liberou
e a outra
o Fabiano.
Brecha é que, pasmem, meus caros ouvintes, eu nunca vi no futebol brasileiro um juiz de futebol ser punido no dia do jogo. O juiz foi punido pelo tal GPC da vida aí no dia do jogo.
Mudou jornal... de nome, era comissão disciplinar, agora mudou para GGGP,
PCC. No dia do jogo é novidade, sabe por quê? Ah. Isso aí vai beneficiar o julgamento mais na frente. Aposta comigo o almoço que o Luiz Ferreira paga. Por quê?
Eu?
Porque tá na moringa, vai. Por que quê? O que aconteceu? Vai descaracterizar o Paulo Reis, que é um grande advogado.
É bom.
Não, o juiz não tem condições. O péssimo juiz foi punido. Olha o que eu tô dizendo. É.
Liberou
o Fabiano.
Vai
pegar um gancho forte.
Vai jogar as finais sem problema.
E vai protelar com efeito suspensivo. Tudo. Olha, se não acontecer isso, eu vou pagar o almoço do Carlos Borges.
Eu vou nessa também, né? Por quê?
Porque só eu pago o almoço, você paga pra ele.
Pô, eu que apresento, você vai pagar pro Borges? Pô, tem um André lá.
Produz, escreva, pô.
28 de março. Vão enrolar até o final do campeonato. Olha, vão enrolar até o final do campeonato. E tá arriscado de pegar 3 jogos.
Tá certo. Ô, André, quer falar alguma coisa aí da romântica súmula?
Ele só esqueceu na súmula de botar aquela encenação dele se jogando pra trás do nada. Né? Esqueceu de relatar também isso. Eu só achei que faltaram algumas coisas aí nesse relatório que ele fez aí, na súmula. Faltou a máscara, a cueca de couro e o chicote.
É o Pete. Ô, Luiz Ferreira.
Deixa
e
o bitoca. Só no... E faltou o bitoca.
Deixa só no Marvin Gaye, que tá bom demais, se não dá problema. Quem falou ontem lá em São Januário foi o goleiro Jordi, que tá substituindo o Martin Silva, que está com a seleção uruguaia. E o Jordi falou sobre o confronto com o Boa Vista, que o Vasco terá pela frente em São Januário nessa quinta-feira.
É um jogo muito importante, que é um jogo para classificação, né? Eu acho que nesse período que nós estamos com o treinador Milton Mendes, a nossa equipe tem melhorado em muitos quesitos, posicionamento, entre não que com o Cristóvão não acontecesse, mas as coisas têm acontecido, o time tem se posicionado, a gente não está tão preocupado com isso, porque nós queremos vencer partidas pós-partidas, digamos assim. Então acho que essa é a importância. Agora o nosso jogo é contra o Boa Vista, e com certeza a nossa equipe já está preparada, nossa equipe está trabalhando, e estamos focados para a gente sair com uma vitória na quinta-feira.
Aí o Jordi, goleiro do Vasco, substituindo o Martin Silva. O Vasco enfrenta o Boa Vista nesta quinta-feira, 21 horas e 30 minutos, lá em São Januário. Rui.
O Jordi tem ali deixado a desejar no gol do Vasco? O Martin Silva vai voltar agora, né?
Não, eu acho que não. Olha, ele jogou contra o Flamengo.
Tem jogado aí nesse período.
Tomou 2 gols que não tinha culpa.
Achei que no Berrio dava pra pegar.
A varada de entrada da área.
Não sei
e no
não.
Jogo anterior, não foi contra o Bangu, né? Não, Bangu,
o Mário, o Jordi falou, foi questionado sobre esse gol do Berrio, e ele deu justificativa, que na hora o Berrio pegou tão bem na bola que ele não conseguiu defender.
Eu acho que ele não é tão bom quanto o titular, que por sinal, com aquela zaga da seleção uruguaia, não tem muslera que dá jeito, nem ele nem outro. Agora eu acho que não, acho que o bom goleiro tá começando também, né? Agora eu vou dizer uma coisa pra você, hein?
Diga.
O Luiz Fabiano tem uma folha de serviço prestado em disciplina muito grande.
Fabuloso, fabuloso. O Jordi tá aprovado, ô André?
Se a gente tiver como referência o Martin Silva, não. Ele não é um péssimo goleiro. Mas, na comparação, ele não é o goleiro titular do Vasco, é banco. Bom banco, mas banquinho de reserva. O problema é que o chute do Berril ele estava botando, ele estava indo para o lado direito com pé de apoio e o Berril bateu do lado esquerdo. Dava até realmente para ele pegar se não tivesse já com o corpo e, já impulsionado para o lado direito. Se ele fica parado, ele pega.
É isso aí, você ligado, 1:10. E o Flamengo, Mengão, é o destaque, hein? Olha aqui, falar dos jogadores que têm problemas médicos, né? Por exemplo, o Hever teve um probleminha aí ultimamente, mas já fez o exame, nada grave. O jogador vai poder seguir normalmente aí, sendo escalado pelo técnico Zé Ricardo. Dois jogadores estão voltando, hein? Em breve estarão... Aliás, um vai estrear, o outro está voltando em breve para novamente... está vestindo a camisa rubro-negra. O Ederson está voltando, cara. Eu já tinha até esquecido do Ederson. Ele tem treinado e, junto com ele, o Conca. É, rapaz, o Conca já está fazendo, trabalhando a parte física. Portanto, em breve, mas muito breve mesmo, talvez até no próximo mês, o mês agora que se inicia, né, o mês de abril, o Conca já tenha condições de estar estreando com a camisa do Flamengo. Eu acho que esse é um desejo de todo rubro-negro, hein, André Luiz Mendes? Cadê o André? Hein, Mário?
O Conca está sendo aguardado, mas ainda não adianta forçar a barra. Eu e o Flamengo está tentando trazer o Everton, que é outro bom jogador.
É, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Everton. Se quiser
repetir, pode repetir. Agora, o Conca não. O Conca é um jogador que, assim que puder, bota pra jogar.
Pois é. O Everton Ribeiro, que você tava falando.
É bom jogador.
O Everton Ribeiro. Só que o Rodrigo Caetano, viu, André? Ele foi saber, né? Procurou saber junto ao empresário. Vem cá, o Everton Ribeiro, como é que é? Tá ganhando quanto? O que é que precisa ser gasto pra trazer ele pro Flamengo? Aí o cara falou pro Rodrigo. Aí o Rodrigo, hã? Quanto? É o cara, falou de novo. Eu, hã? Não dá não. 4 milhões de euros não dá não. Hein, André?
Meu amigo, também não, acho que não vale não.
700 mil por mês?
Everton Ribeiro é um jogador muito bom, mas vai criar problema para... Primeiro que ele é canela de vidro, né? Sabe disso desde o Cruzeiro. Segundo, que ele ocupa um espaço do campo que vai bater de frente com o Diego, com o Conca, com Everton, o Flamengo iria arrumar um sério problema.
É, pois é.
Concordo.
É isso. Você ligado aqui no Bate-Bola, lembrando logo mais, tem Brasil e Paraguai eliminatórias. Bola rolando às 9h45, estádio Itaquerão, Arena Corinthians. Brasil e Paraguai na narração do The Voice. Carlos Bate. Ele sabe o que diz. Bate. E os repórteres?
Maurício Costa. Lincoln Chaves.
E no plantão do Jorge Vamburg, com toda a seleção nacional do rádio. A seleção é novamente o destaque, voltando aí a São Paulo. Aqui choveu muito, tá? Amanheceu hoje uma chuva terrível no Rio de Janeiro. Mas o Maurício já disse que lá em São Paulo tá um sol maravilhoso. E aí? Bom, em Jacarepaguá, onde eu moro, choveu muito. Bom, e aí, Maurição, o que temos aí de seleção?
Ó, não tão maravilhoso assim, viu, Fernando? Não? As nuvens já começam a aparecer.
E foi só você falar, hein?
É, rapaz, as nuvens já começam a aparecer, já tá nublado. As nimbus, né, como são chamadas essas nuvens, mais abaixo, mais perto aqui da nossa terra, elas já estão carregadas, porque daqui a pouquinho vai chover. Mas tá sol, viu? Se você sair aqui na rua, tem aquela tatuagem recém-feita, passa aquele protetor solar para garantir. Mas leva o guarda-chuva ou então a capinha, porque vai chover e vai fazer frio. Ontem o frio foi mais ou menos o mesmo, muito sol durante o dia, à noite um frio, rapaz, saí da Arena Itaquera, tive que me agasalhar bem, porque senão ia pegar um resfriado daqueles. Hoje à noite, Brasil, aqui pertinho do meu hotel, está no hotel Marriott, que está do lado da seleção paraguaia também, que está no hotel Puma, um hotel bem do lado do outro, que é do lado do meu, que é do lado do hotel do Nielsa, está todo mundo pertinho aqui, pronto para essa partida de mais tarde, 9h45, a partir de 9 horas, você ligadinho na Rádio Nacional para Brasil e Paraguai. A gente falou na primeira entrada que o Neymar, depois de 244 dias, resolveu falar com a imprensa brasileira na seleção, e já que o Neymar falou, todo mundo aproveitou. Além de ele ter revelado que precisava de um tempo para o crescimento pessoal, ele disse que a seleção brasileira ajudou também nesse crescimento, além dele ter ajudado também muito bem a seleção brasileira. Afinal, são 7 jogos de vitórias seguidas nas eliminatórias da Copa, dois gols sofridos e 21 marcados. O Neymar hoje é o artilheiro da seleção brasileira nas eliminatórias ao lado do Gabriel Jesus, com 5 gols. E ele fala, o camisa 10 da seleção Neymar, sobre a evolução da seleção do Tite. Vamos ouvi-lo.
A mudança foi grande. Nós passamos a ter confiança para jogar, para buscar o nosso jogo, a nossa identidade, né? Porque eu acho que era isso que faltava para a gente, né? De buscar a nossa identidade. A gente conseguiu. E eu acho que a seleção brasileira, né, não importa o lugar que ela esteja, o ano que ela esteja, onde ela for, ela sempre vai ser uma das principais seleções. E nós sabemos disso, nós sabemos, né, do tão peso que é carregar essa camisa. Mas sabemos que temos que trabalhar para isso, né? Não adianta só ficar na fala, só porque é a seleção brasileira e a camisa não vai jogar sozinha. A gente tem que demonstrar dentro de campo. E a gente vem bem feliz, vem treinando forte, vem jogando bem. E a gente espera poder fazer uma ótima apresentação amanhã também.
Tavaral mais não joga sozinha a camisa da seleção brasileira. Não vai ser parada fácil, não. Mas olha só, os números do Brasil e Paraguai são bem interessantes. O Nicol Chaves já trouxe no primeiro bloco que o Paraguai há 4 jogos não perde para o Brasil. São 4 empates, sendo que de 2 empates o Paraguai venceu na disputa de pênaltis na Copa América de 2011 e também na Copa América de 2015. Mas, no geral, a superioridade brasileira é absurda. São 46 vitórias brasileiras contra 11 vitórias apenas do Paraguai e 20 empates. Mas, nos últimos tempos, o Brasil não vence o Paraguai desde 2009, nas eliminatórias da Copa de 2010. Naquela ocasião, o Brasil venceu por 2-1 com um gol de Robinho e Nilmar. E o Cabanhas, rapaz, Cabanhas, ele mesmo, descontou para o Paraguai. Aliás, o Paraguai abriu o placar. E o técnico Tite sabe que o Paraguai, que já venceu a Argentina nessas eliminatórias, que venceu recentemente o Equador, que está precisando da vitória para disputar uma vaga para a Copa do Mundo de 2018, o Tite está muito preocupado e evita o clima de já ganhou. Vamos ouvi-lo.
Primeiro, com naturalidade, eu não posso deixar com que os atletas fiquem felizes pelo desempenho deles, e não vou fazer. Também a mim, também não vou ter dessa alegria, essa satisfação. Mas saber que isso, tal qual eu terminei a coletiva, ou fiz uma resposta na coletiva, que o fato de uma grande atuação nos jogos anteriores e a sequência de jogos não ia facilitar em nada o nosso trabalho, o enfrentamento com o Paraguai. O mesmo Paraguai que nós não vencemos nos 4 jogos e que tem um grau de dificuldade, que venceu a Argentina fora de casa e que está buscando também uma luta de classificação. Então, nós temos muita consciência. Eu digo assim, que ter consciência disso. Que um fato bom, ele deva, mas com naturalidade. É isso.
Aí, tal. Sabe que é favorito, mas tem que encarar com naturalidade e descer do salto, principalmente. Até por isso que o técnico Tite fechou os últimos treinos. Queria dar bronca nos jogadores. Bronca no bom sentido, né? Queria ter mais concentração dos jogadores. Atenção, como eu disse na primeira entrada, ainda faltam 2.700 ingressos a serem vendidos. Lógico que esse número já desceu um pouco, essa informação é de ontem à noite, antes de eu dormir, por volta de 11 horas da noite, que a CBF divulgou. Mas se você ainda quiser comprar ingressos sem ser na mão do cambista, ingressos vendidos hoje no Pacaembu, no Allianz Parque, no Parque Antártica, no Morumbi e também no Parque São Jorge. Não adianta tentar comprar ingressos na Arena Corinthians e Itaquera, porque não vai ter venda de ingressos oficialmente lá. Porque extraoficialmente, viu, Rui Fernando, ingressos de R$100 a meia entrada, tem cambista já vendendo por 350 desde ontem, viu, Rui Fernando?
Legal, então. Valeu, ô Maurício Costa. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação mais uma vez. E vai detonando aí notícias durante a programação até a hora do jogo. Você vai voltar com o Carlos Borges às 5h05 no Mundo da Bola. Enfim, logo mais no Show de Bola Nacional. Tem o quê? Tem musiquinha pra você que o Borges tá dizendo aqui, tá?
Se ligar é só chamar.
É tipo Ula Ula. Então valeu. Tá bom então, Maurício Costa e a seleção brasileira direto de São Paulo. Logo mais tem Brasil e Paraguai com o Borges, o Valdir, o Maurício, o Lincoln e o Vamburgue com toda a seleção nacional do rádio.
Ô Rui, o Paraguai não vai jogar aberto, porque ele não é louco. Ninguém joga aberto contra o Brasil. Ninguém. Aí toma um sacode. Não tem jeito. Então vai jogar fechado, porque o empate não é muito bom, mas é pior não levar nenhum ponto. Então vai jogar trancado, segurando. os últimos jogos nós levamos dificuldades porque os nossos times, quer dizer, as seleções que jogaram nessas quatro últimas partidas não estavam bem. Normalmente tem uma coisa curiosa envolvendo o Brasil e o Paraguai. Na eliminatória de 69, que nós estávamos com um timaço, que o Saldanha montou as feras do Saldanha, lá nós metemos 3. E aqui, o Paraguai jogou fechado, foi um sufoco danado, foi 1-0 o gol do Pelé.
Foi.
Na eliminatória da Copa de 86, eu fiz o jogo lá em Defensor do Chaco, nós metemos 2-0. Um do Casagrande, um cruzamento do Renato e um golaço do Zico, que ele troca de pé na corrida.
Isso.
Fácil. Aqui foi apertado. É coisas engraçadas, porque lá ele se solta, joga aberto, aqui ele joga fechado.
É isso aí. O André Luiz Mendes, olha aqui, ó. A Comebol acaba de informar, e a FIFA, que o Messi pegou 4 jogos de suspensão e uma multa de R$32 mil. Portanto, o Messi não joga a partida contra a Bolívia, porque foi expulso contra o Chile. Inclusive, o Bandeira era brasileiro, né? Que ele xingou.
E o árbitro também.
E o árbitro também, mas ele xingou o Bandeira.
O Sandro Meirahit.
Isso, e o Bandeira é o Emerson Carvalho. Ele xingou o Bandeira, por isso pegou aí esses 4 jogos. Quer dizer, ele só vai voltar se for mantida essa punição. É que os caras arrumam sempre um jeitinho, né? Mas se no caso ele cumprir os 4 jogos, ele só vai voltar contra o Equador, cara, na última rodada das eliminatórias. Vai ficar fora do jogo de hoje contra a Bolívia, depois Uruguai, Venezuela e Peru, hein, André?
É, no Equador a coisa complica. Depois tem o Peru.
É a Bolívia, Uruguai, Venezuela e Peru. Ele só voltaria contra o Equador na última rodada.
Ah, então, aí complica, né? Embora a Argentina tenha time, mas de uns anos para cá a seleção argentina não tem, sabe, convencido. A exceção, depois da Copa do Mundo, o negócio desandou e eu vejo muitos jogos da Argentina em que o Messi joga e poucos jogos vejo ele brilhando com a camisa da Argentina.
1:22. Vamos voltar ao estádio Nilton Santos. O Botafogo treinou lá agora pela manhã. E o Rodrigo Ricardo, repórter ligado, tem outras informações do Fogão. Fala, Rodrigo.
Fala, Rui. Olha a situação do Botafogo nessa Taça Rio meio confusa. Ou seja, o Botafogo joga quinta-feira com a Portuguesa, né? Mas está com a cabeça na Libertadores. Não tem como não deixar de pensar nisso, a principal competição do ano do time. Então o Botafogo está planejando viajar no dia 11 de abril para a Colômbia para enfrentar o Nacional no dia 13, o Nacional. E depois do jogo com o Nacional, não voltaria para o Brasil. Seguiria para o Equador, onde jogaria no dia 20 com o Barcelona de Guayaquil. Só que caso o Botafogo chegue à final da Taça Rio, a final da Taça Rio está marcada para o dia 16. Como é que faz? Manda um grupo de volta, joga com o time reserva, ou na verdade esquece a Taça Rio, soma pontos para jogar depois o quadrangular do estadual. Para Rodrigo Lindoso, o Botafogo não tem que se preocupar com isso, principalmente jogadores. Isso vai ser uma questão de logística.
Não sei se eles vão fazer isso. Acho que tem um jogo lá primeiro contra o Atlético, importante. É uma suposta final, se eu não me engano, nossa, né? Que vai ser no meio da... Então, não sei, mas a gente quer estar. Acho que isso aí vai ser uma dor de cabeça de logística pelo lado positivo. Acho que é melhor do que estar fora. E daí pode ser mais uma vez a oportunidade, até porque se você tem um jogo muito curto entre o outro, tem uma oportunidade, porque você acaba desgastando muito. Imagina um jogador jogar na quarta, voltar na quinta para poder jogar domingo uma decisão de estadual. Então, acho que isso aí é mais uma oportunidade, mas em questão de logística, a gente espera ter essa logística, a gente quer estar na final. Então, foco, claro, primeiro agora na semifinal de chegar. E se acontecer isso, acho que vai ser bom para outros jogadores aproveitar o espaço, como alguns teve agora contra o Bangu. Então, acho que vai ser uma coisa boa, bom para o clube também.
Vamos ver, né, Rui Fernando, se vai ser realmente bom para o clube ou não. O que tem de certo, por enquanto, é que o Botafogo joga na quinta-feira contra a Portuguesa. E também falando Libertadores sim, porque o Cavaronês Joel, que deve ser o provável titular no jogo de quinta-feira, não estava hoje no treino, porque ele foi para São Paulo para tirar o visto do consulado da Colômbia. A Colômbia não tem consulado aqui no Rio de Janeiro, para poder viajar e jogar, né? Se for preciso, ele deve ir para o banco
contra o Atlético Nacional de Medellín. Mas isso é para depois. Por enquanto, Botafogo e Portuguesa na quinta-feira, Rui Fernando.
Essa maratona. Valeu então, Rodrigo. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação, cara. Tá legal. É porque o Botafogo pega essa maratoninha aí, né? Vai jogar, jogaria dia 13. Jogaria não, joga dia 13 com o Nacional lá de Medellín e depois pela Libertadores ainda contra o Barcelona em Guayaquil. Quer dizer, ficaria direto. Mas aí se tiver na participação na semifinal. Aí tem que voltar, quer dizer, viaja pra lá, viaja pra cá.
Todos os clubes que estão envolvidos na Libertadores vão ter maratonas. Todos. O Fluminense, que não está na Libertadores, estava catando a situação 26 de abril, se eu não estou enganado. O jogo com o pendente jogo com o Brasil de Pelotas. Porque tem jogo pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Nacional. Então, todos maratonas para todos. Cada um tem a sua maratona. Daí botar no plural, maratona. Agora, cada um, se não tem elenco, companheiro, tem que escolher uma banda. Eu acho que o Botafogo já escolheu a banda L, que é a Libertadores. Me parece. Até porque o time joga de uma maneira no estadual e joga de outra totalmente diferente na Libertadores. Repare só.
Aliás, no estadual, hein, o André? Basta o Botafogo ganhar os dois jogos que faltam aí na Taça Rio para estar nas semifinais. Joga com a Portuguesa, né, na quinta e depois pega o Rezende também com o mando de campo. Enfim, duas vitórias, apesar do Nova Iguaçu ter um ataque mais positivo, né? O saldo é igual. Mas o Nova Iguaçu fez mais gols. Apesar disso, se o Botafogo vencer, o Nova Iguaçu tem jogos difíceis, inclusive fora de casa, contra o Vasco. Né? Então, eu acho que o Botafogo só depende dele, André.
Só depende dele e com certeza vai se classificar. E o volume de jogos que o Botafogo tem está precisando mesmo. Porque até agora, o Jair Ventura não conseguiu ajustar Montijo e Camilo no mesmo setor. Está precisando de jogo para dar um ajuste nesse meio de campo do Botafogo aí.
1:26.
Momento estádio.
Falar da Superliga Feminina de Vôlei, né? Um assunto que interessa a todos nós. Semifinais já confirmadas. E qual é a tabela, hein, ô Wagner Gomes?
Bom, eu vou dar as duas primeiras rodadas, né? Na sexta-feira agora, o Osasco recebe o Praia Clube lá em Osasco às 19 horas. O Minas recebe o Rio de Janeiro às 21h30 em Minas Gerais. Já na semana que vem, dia 4, terça-feira, 4 de abril, o Praia recebe o Osasco às 19 horas em Uberlândia e o Rio de Janeiro recebe aqui o Minas no Tijuca Tênis Clube às 21 horas e 30 minutos.
Ok. E os ingressos? Já estão sendo vendidos? Vão custar quanto os ingressos? Qual o preço?
Bom, nós já temos os preços dos ingressos aqui para a final, que vai ser no dia 23 de abril, aqui na Arena, na Barra da Tijuca, no Parque Olímpico. E nós temos lá o horário do jogo.
Esses preços para a final,
pra
né?
Para final.
Ah, tá.
Preço para final. Nós temos aqui preço do ingresso. Cadeira especial, R$100. Cadeira nível 1, 80. Nível 3, 60. E a área premium, 250, com direito a serviço de buffet e estacionamento. Então tá tudo aí. Agora, Rui, só para fechar aqui, o nado sincronizado pode mudar de nome ainda esse ano, passando para natação artística.
Olha.
Vai ter a Federação Internacional de Natação, a FINA, no dia 22 de julho, em Budapeste, vai ter uma reunião e a tendência é mudar o nome de nado sincronizado para natação artística e diminuir o tamanho do campo de polo aquático, de 30 para 25.
Acho que eu vou mudar meu nome, cara. 1:28 é o Fluminense. Fala aí, o Rafael Monteiro.
Eu ia falar do Fluminense. Fluminense
é tudo a mesma coisa, o cara muda o nome. Fala aí.
Que mais fez gols nessa da temporada 2017, referente aos times da Série A. Em 17 jogos, 41 gols. Tudo bem que tem um jogo a mais do que o Flamengo. O Flamengo tem dois gols a menos com um jogo a menos, mas no momento o Fluminense é o time que mais marcou gols nesta temporada 2017. Só para terminar, o atraso nos direitos de imagem dos jogadores alcançou 3 meses. A diretoria tricolor pretende regularizar a situação até o término do mês de abril. Os salários registrados na carteira de trabalho estão em dia, Rui Fernando.
Legal então, valeu Rafa Monteiro. Esse negócio, já estamos em cima da hora, 1:29. Então valeu, Mário. Amanhã você está aqui novamente, né?
Até amanhã, Rui Fernando.
Até amanhã.
Rui Fernando é o seu nome. O Fernando.
Eu mudo meu nome. Lembra Fernando. Que antigamente é isso? Se não for isso, eu mudo meu nome. Hoje o nego está mudando o nome de tudo.
Sai de baiano. Já viu algum, não?
Fala aí, André. Um abraço. Amanhã tem mais.
Valeu, amanhã estamos pegando aquela gloriosa folga, até quinta, viu?
Que beleza, meu garoto, merecida por sinal. Valeu, André Luiz Mendes, valeu, um abraço parceiro. Aí pro Brunão. Valeu, Wagner Gomes, um abraço, Rafa Monteiro, Rui. Luiz Ferreira, abraço. Carlos Borges, Vinícius, Rui. Toda a galera. Muda o nome
pra deslumbra.
Esse já mudou. Você ligado aqui no Bate-Bola, que termina, segue a programação da Nacional. Tchau!